Saudações sonoras, esse é o DescontraCast, eu sou o Wesley Amores, dividindo a mesa aqui com o Gustavo Julião. E aí, Gustavo, boa noite.
E aí, Wesley, como você tá?
De boa. E aí, do que a gente vai falar hoje?
Vamos falar como o coronavírus tá destruindo as nossas empresas.
Tá destruindo mesmo, viu? Bom, pra quem não conhece, pra quem tá chegando agora, esse daqui é o DescontraCast, é o nosso novo podcast, que a gente vai falar sobre o que, Gustavo?
Ah, um pouquinho de tudo. Tudo que acontece na nossa vida, o que a gente faz pós-expediente, né? Um happy hour.
Legal. Basicamente é o apagar das luzes de um escritório, né? Um happy hour mesmo. Inclusive a gente grava esse podcast aqui no escritório, que a gente costuma trabalhar o dia inteiro. Então você aí que tá fazendo o seu job de sexta-feira, abre aí a sua cervejinha gelada.
Pra dar aquela relaxada.
E vem aqui com a gente. Vamos pra pauta?
Vamos pra pauta. Deu até sede. E aí, Wesley, como o coronavírus atingiu o seu negócio?
Eu acho que tá meio dúbia essa frase aí, hein? Bom, basicamente, o coronavírus ele atingiu muito mais do que os nossos negócios, digamos assim, né? As nossas empresas, o nosso fator econômico, o nosso bolso, né? Ele atingiu o nosso modo de viver, né? Agora a gente tá basicamente confinado em casa o máximo que a gente pode, né? E a gente nunca... Bom, eu pelo menos com o alto dos meus 23 anos nunca passei por nada parecido no país, né? Não sei você...
Não, também nunca passei por nada parecido, cara. É uma coisa maluca. Eu lembro de épocas assim, que nem quando o Collor apreendeu o dinheiro do povo, né? Mas nada foi assim tão assustador, porque você olha pra fora do país e os países que você normalmente tem segurança, você fala, pô, Estados Unidos nunca vai acontecer nada. Os caras lá com não sei quantas mil mortes, sabe? É um negócio assustador.
Dá uma desesperança geral, né?
Esperança, é aquilo. Desesperança geral. Parece que mexeu com o nosso bril, sabe? Nosso...
Exato, exato. A vontade empreendedora que existe em nós, principalmente brasileiros, né? Que o brasileiro tem muito essa coisa de empreendedor e fazer acontecer. E mesmo quando tá ruim as coisas, a gente vai, abre uma cerveja, joga um futebolzinho e tá tudo bem, né?
Sim, então... toma uma cervejinha e fala, vamos lá e vamos mudar o que tá acontecendo, vou montar um churrasquinho, qualquer coisa, vender geladinho na praia, né?
Agora nem vender geladinho dá.
Nem vender geladinho na praia dá, porque não tem ninguém. É assustador. Mas, assim, por outro lado, eu vejo pontos positivos, porque eu acho que o brasileiro vai sair muito mais forte, porque a gente nunca teve nenhum perrengue muito grande, pelo menos nos últimos...
Você fala como nação, né?
Como nação. Pelo menos nos últimos 100 anos não aconteceu nada muito grave dentro do nosso país para que juntasse o brasileiro. E assim, a gente teve coisas que foram separando o brasileiro, que sempre foi um povo meio unido, mas agora tava assim, cada um por si, né? E eu acho que isso tá unindo. Você vê pessoas doando os alimentos, fazendo ajuda.
Verdade, tem várias iniciativas legais, tanto de pessoas, CPFs, digamos assim, comuns, como de empresas também, que estão tentando devolver, digamos assim, para a comunidade, para as pessoas, seja em termos financeiros ou ajudando com entretenimento, ajudando com conteúdo, que é o que a gente está sedento nesse momento, né? É tanto que, por exemplo, o Instagram, nunca se teve tanto acesso ao Instagram como está tendo agora. E a internet em geral, não sei se você sabe, mas a Netflix, por exemplo, ela diminuiu a qualidade de transmissão dela para suprir a demanda, né? Para não ficar ninguém com internet lenta e tudo mais. Então ela até diminuiu, isso foi um ato bem legal.
Sim, né? Teve uma coisa que eu estava vendo esses dias sobre a Disney, né? Porque o carro-chefe dela é cinema, são os parques, né? E ela montou um, não sei se você sabe, como um Netflix, um streaming, né? Um canal de streaming. E a meta deles era atingir 50, não me lembro o número exatamente, em 2024, 50 milhões de inscritos, né? É, usuários do sistema deles. E eles já atingiram praticamente esse número esse ano, de 2020, né? É uma coisa absurda de se pensar.
A galera tá ficando em casa, então precisa basicamente de uma distração. E muito mais do que isso. Porque a gente já amava essas coisas, né? Sim. Como brasileiro e todo mundo já consumia muito. Mas agora em casa, e principalmente depois que você, sei lá, você já limpou a sua casa inteira, você já arrumou ali sua empresa que tava desorganizada, você já deu uma estudada, você já fez um curso. Meu, cansei de ser produtivo, preciso também relaxar, né? Então é super normal que tenha esses momentos de escape. Bom, vamos lá. Como é que o coronavírus atingiu minha empresa? Basicamente, como eu trabalho com marketing, com gestão de marcas e identidade visual, as empresas que eu tenho contrato, elas congelaram os contratos, porque geralmente são empresas que abrem ao público e atendem diretamente o cliente. Então, elas não tendo receita, não tem um porquê. Elas, bom, na verdade, até tem um porquê, mas sem a receita da empresa, não tem como continuar fazendo o serviço. Então, muitas das coisas foram pausadas, assim. Algumas não, que, por exemplo, é o caso de restaurante. No setor de restaurante, a gente tem essa escapatória, que é mudar todo o conceito do restaurante para poder entregar.
Mas será que não era o caso dessas empresas que pausaram o contrato com você, repensar o modo de operar? Porque talvez seja esse momento de mudar o jeito de ser, né?
Concordo. Exato.
Eu tenho muita dificuldade, né, de me comunicar digitalmente, tá? Eu acho, na minha empresa, assim, muito difícil você apresentar um projeto, porque você tá falando de sentimento, é um momento que você tá apresentando, né? Então, talvez fosse a hora de você, alguém que preste esse tipo de serviço seu, entrar nessa jogada e mostrar como fazer, como expressar o sentimento digitalmente, né? Porque é difícil. É como vestir uma roupa, né? Você vai na loja, você quer sentir o tecido, quer ver como ela cai em você, quer testar tudo. Então, eu, né, com a idade que eu já tenho hoje em dia, né, meus 38 anos, eu acho difícil comprar digitalmente roupa, tênis. Eu não consigo, de verdade, não acho gostoso.
Aí a gente vai entrar numa questão de milênios já também, porque o mercado de roupa online, tanto que você vê que tem enormes, por exemplo, a Centauro e etc, etc, tem várias marcas que vendem online.
Mas, né? Eu acho que é porque vende roupa de ginástica, né?
Eu também não costumo comprar online esse tipo de coisa. Mas bem que você falou e faz todo sentido, é o momento de se repensar o negócio. Mas eu acho que aconteceu o seguinte: no começo disso, porque a gente pode ver, mas tá dando um mês e meio, mais ou menos.
Não, mais já, quase mais, dois meses.
Chegando nisso. Se você for pensar, a gente entrou nessa com a cabeça de beleza, vamos segurar, já a gente vai liberar e tudo vai voltar ao normal. Aí daqui a pouco começou a demorar demais. Aí a gente já começou a pensar em outras coisas. Não, vamos aqui segurar meu funcionário, deixa eu fazer as contas, ver como é que vai ficar. Então a gente tá sempre tentando apagar um incêndio e a gente não tá vendo a situação como um todo. Talvez, eu tô falando na média de empreendedores gerais, pra gente poder parar e falar, não, ó, vamos segurar, a gente vai ficar talvez 4 meses nessa, então vamos fazer um planejamento em cima disso. E a gente não, a gente tá meio que apagando
todo
fogo,
dia,
incêndio todo dia,
sabe? É porque é difícil, né? A gente não vive num país que ela tem uma doutrina reta, né? Como os Estados Unidos, assim, que você sabe o que é, como é a regra do jogo, que vai até o final.
Exato.
Aqui, cada dia é uma surpresa, né? O cidadão, acho que bonito, vou fechar mais 20 dias. Eu não acho que esteja errado. Eu acho que realmente nós, como povo, temos que melhorar em algumas coisas. Que nem, eu acho que o respeito, né? Que eu gosto muito, que eu vejo no Japão. O cidadão.
Isso é o tópico, a gente nunca vai chegar nesse nível.
Não sei, né? Mas você pensa bem, o cara fica gripado, ele põe a máscara, não é pra não pegar a doença. Quando você vê um japonês com máscara, não é pra ele não pegar uma doença de você. É porque ele não quer passar a doença pra você. Isso é respeito, é muito legal.
Nobre, muito nobre isso, né? A gente não. A gente tá gripado, a primeira coisa que a gente faz é sair tossindo na galera. Falar, tô gripado, hein?
É o jeito brincalhão do brasileiro, né? O brasileiro, ele tem essa pegada de brincadeira. porque a gente precisa descontrair, né? Porque realmente é muita porrada todo dia. Sim. Então, se a gente não tem uma vida leve pós-expediente de trabalho, é muito difícil a gente ficar feliz, ficar, sabe, livre, leve e solto, né? Como dizia antigamente.
É porque às vezes a gente esquece que, principalmente pessoas que são, digamos assim, workaholic, viciado em trabalho mesmo, trabalha muito. É, a gente esquece que existe outra vida, né? Que existe vida, digamos
assim. Pós-trabalho.
Exato. E aí a gente fica ligado. Mesmo que a gente saia do expediente. Eu sei que tem pessoas que trabalham das 8 às 6. Das 9 às 6. E tudo bem, saiu dali. Mas tem pessoas que não desligam mesmo assim. E você fica pensando naquilo o tempo todo. Isso faz mal pra você. Então, você precisa achar alguma forma de se desligar disso em algum momento, até para benefício do seu próprio trabalho, porque se você não oxigena o seu cérebro para amanhã voltar no dia seguinte com uma ideia melhor, com visões melhores, o seu trabalho tá fadado a ficar cansativo.
Sim, sim. É aquele negócio, né, que o pessoal fala, por exemplo, quem mora na praia, tem até uma brincadeira, quantas vezes, quem mora fora, né, da praia, fala assim para quem mora na praia: quantas vezes por ano, você vai todo dia na praia? Daí sim, você fala assim, clássica, pô, né? Faz um ano que eu não vou na praia, sabe? A galera que mora fora, acho que a gente vai na praia todo dia. E é uma puta burrice que a gente faz. Exato. Sabe? A gente mora numa cidade top, na beira do mar, e não aproveita. Daí o cara vem de fora, curte o final de semana inteiro e a gente tá lá em casa vendo Netflix, sabe?
Exato. Bom, agora a gente não tem como resolver esse problema, né? Vamos combinar que agora a gente tá em quarentena.
Mas então... no cotidiano é isso, no sabe? São as pequenas coisas, sabe? Você, pô, tem uma Serra do Mar linda, maravilhosa pra fazer trilha, né? E ninguém, sabe? Às vezes eu faço, eu vejo assim que vou eu e mais meia dúzia de galera, né?
Ah, então é legal que isso vai... Bom, talvez pós-pandemia isso a gente passe a valorizar um pouquinho.
Eu acho que também, as pessoas, né, vão, sim, passar a valorizar. Porque eu já vejo assim, muito comentário. Ah, nossa, eu tô louco pra fazer aquelas trilhas que você fazia. Pessoa que nunca foi, né? Mas ela não aguenta mais ficar em casa.
O contato com a natureza até voltou, né? Aquela coisa. Bom, vamos lá. E como é que dentro desse cenário, como é que a gente se adapta a isso? Tanto como seres humanos, como empreendedores, como é que a gente pode se adaptar a isso da melhor forma possível?
Então, eu acho que é o respeito ao próximo.
Sem dúvida.
O que que é? Você usar máscara, eu, por exemplo, ando com um álcool gel no bolso, sabe? Eu não tô, de verdade, assim, às vezes eu não tô preocupado comigo. É o próximo, sabe? Eu chego no escritório lá, não quero contaminar a pessoa que tá próximo a mim, não quero...
Muito obrigado.
Eu não quero contaminar meu pai, minha mãe. Então, a gente tem que ter uma preocupação com o próximo, começar a pensar um pouquinho no próximo. E outra coisa é que eu acho que seria fantástico, né, como arquiteto, eu acho que seria fantástico nós, empresários, começarmos a pensar, a repensar, né, o nosso negócio. O que nós temos que fazer? Dar proteção para o nosso funcionário. Como? Vamos usar máscara. Explicar o porquê que tem que usar máscara. Eu já ouvi, né, algumas pessoas falar, mas eu fico com problema de respirar, tudo, tal, tal, tal. Todo mundo fica. Mas a hora que você está isolado, se você está na sua mesa, tudo, você tira. Mas você vai chegar perto da outra pessoa? Você usa, porque não é porque a outra pessoa está com coronavírus, mas você pode estar. E assim... Uma coisa que é legal é você repensar o negócio como fluxo, onde passa mais gente, por exemplo, num comércio que passa muito gente, né? Eu vejo hoje em dia baitas aglomerações nas caixas econômicas federais, né? Eu não vejo, né, ninguém passando álcool nos terminais, nada disso. Então, eu gostei muito de um supermercado que a gente tem aqui na cidade. Eles criaram pontos na calçada, que é o afastamento de um metro sim, e meio. Sim, sim. Isso é muito legal.
E ainda tem uma pessoa na porta, né, que fala, você vai... ela segura você na fila, né? Tem uma fila com distanciamento. Ela fala, espera um momento que o mercado tá com X pessoas. Aí assim que sai uma pessoa, né, do número de limite que tem, você entra e ela já fala,
por favor, lava a mão. Ela põe álcool gel na sua mão.
Sim, passa álcool gel na sua mão.
Depois você vai lavar a mão.
Lava a mão ainda.
Cuidado muito bom. Estão tendo todo um cuidado com os carrinhos. Passam álcool no carrinho, nas cestinhas. Então, isso é um cuidado com o próximo. Eles não estão tendo cuidado com ele só. Estão tendo cuidado com a gente, sabe? Se todo mundo agora, a partir desse momento, começar a pensar assim, são como os japoneses, né? Vai melhorar muito a nossa qualidade de vida pós-pandemia. Não é de agora. É uma educação que vai ficar para as próximas gerações. E é aquela história, né? Você limpa o que você suja. E isso faz toda a diferença. Porque a pessoa vai começar a pensar, se ela for sujar, ela vai pensar, opa, eu tenho que limpar.
Sim, sim.
Não vai deixar, né? Que é aquela, você vê as escolas públicas como são aqui no Brasil, né? Porque o cara suja não tem responsabilidade nenhuma.
Bom, também tem a parte do business, né? Que vai afetar, vai mudar. A gente não sabe até que ponto isso vai transformar o nosso país e o cenário atual. Mas eu sei que, como as coisas estavam, elas já não parecem que vão voltar, né? Os eixos já estão se desfazendo para outro lado, as relações trabalhistas já estão mudando.
É o novo normal.
Exato, essa é a palavra, é um novo normal. Então, esse cenário, talvez a gente melhor se adapte, primeiramente, deixando de ser chato, deixando de ser ranzinza. Encarando o digital como algo que veio para ficar. Porque até então, principalmente para algumas empresas que não demandam tanta coisa digitalmente, elas pensavam que o digital era mais uma forma de publicidade, era um novo flyer, digamos assim, só que virtual, era uma propaganda. E agora, é muito mais do que isso.
Sabe o que eu acho que é? A gente até hoje não entendeu o que é a internet.
Exato.
A gente não usa a internet da maneira correta, principalmente o brasileiro.
Mas o problema é, o que é a maneira correta de usar a internet?
Sabe o que é? A internet aqui a gente usa pra zoeira. É aquela eterna bagunça.
Errado não tá, vamos combinar?
Não tá errado. Mas assim, dá pra melhorar o uso. Tem que ter a zoeira, né? Porque faz parte do brasileiro. É aquela eterna brincadeira que a gente já fazia antes de existir a internet. Hoje, a brincadeira tá na internet, né? Que é aquele... É o lugar que você foge um pouco dos chatos, né? Porque hoje, se você brinca com uma brincadeira um pouquinho mais pesada, fica difícil, né? Não que eu acho que esteja certo, mas... Na internet, você tem um pouco mais de liberdade, né? Então... Mas voltando ao assunto, é assim... O que a gente tem que usar a internet? Eu acho que, assim... Você criar canais de comunicação. Só que nem todo mundo está preparado. Eu mesmo, eu sou muito tímido, eu tenho vergonha de conversar pela internet. É engraçado. Conversar ao vivo, eu gosto, eu sou descontraído, a gente vai conversar, vai ter um papo super legal. Mas assim, isso aqui que a gente está fazendo hoje é difícil para mim. Assim, eu tenho um certo inibimento, você não consegue ver, principalmente se você não está vendo a cara da pessoa. Numa videoconferência eu tenho um pouco mais de facilidade. Mas mesmo assim é difícil, porque você não está vendo todas as expressões da pessoa. Você não sabe se você está agradando ou não está agradando. Esses dias mesmo eu fui apresentar um projeto, né? Tentei fazer videoconferência, não consegui, tá? A pessoa não tinha câmera e tal.
Nossa! Em 2020?
Não dá para entender, né? Mas tudo bem. E acabei tendo uma dificuldade muito grande de apresentar. Porque você não sabe, a pessoa pode...
A reação espontânea da pessoa.
Porque, sabe, arquitetura é sentimento, sabe? Você mostra, fala assim, poxa, olha isso, olha aquilo. Daí a pessoa vai sentindo, ela vai se empolgando, né? É aquela história de pôr a mão, de sentir. E você não tem, né?
Esse feedback
ao vivo. Momentâneo, assim, ao vivo, exatamente. E é difícil, viu? E a gente não estava preparado. Assim, vou falar que eu já tenho bastante tempinho de formado, assim, né? Nem vou falar tanto.
Não quer revelar a idade, é fogo.
Mas assim, eu não tenho costume de fazer apresentação digital. Assim, eu estava acostumado a pessoa vir ao meu escritório, porque eu tenho um puto orgulho do escritório que a gente tem, né? Então eu gosto que as pessoas venham, né? Vocês todos estão convidados para vir conhecer, né? Mas... Eu tô tendo que me adaptar. O que que é me adaptar? É ver o que eu faço de errado, o que eu faço de certo, né? e a gente ir mesclando com essas novas tecnologias, né? Que nem hoje em dia tem o próprio WhatsApp, tem o FaceTime, mas é difícil, porque você tem a tecnologia, a outra pessoa não usa, se a outra pessoa usa uma, ela, você não usa. Então, assim, é difícil porque tem muita
ferramenta
exato. E confunde um pouco. Daí você vai ensinar a pessoa a usar a sua, ela não sabe, ela vai ensinar você a usar a dela, você não sabe. Então, tem um pouquinho de dificuldade ainda. A gente tem que dar uma parametrizada nisso, sabe? Talvez desenvolver um software para apresentação de projeto, né?
Pô, mas aí você tá querendo gerar mais uma confusão.
Não,
veja bem. Imo, Skype, Zoom.
Então, eu tô usando o Zoom.
FaceTime.
Hoje eu tô usando o Zoom, mas nem todo mundo se adapta.
Eu não uso Zoom, uso Skype. WhatsApp próprio tem chamadas, tem o Telegram.
Mas o problema é assim, que como que você vai apresentar um projeto por videochamada? Não dá, porque não é só ver o rosto da pessoa. Você tem que mostrar pra pessoa o seu projeto.
Tudo bem você compartilhar o full screen ali com ela, sua tela, mas não é a mesma coisa.
Não é. Porque, assim, eu gosto de fazer uma apresentação muito diferente, sabe? Eu apresento na TV, coloco realidade aumentada, tento fazer o máximo de coisa.
As coisas aqui da Novo Espaço, que tem a parte sensitiva, né? Uhum. Do próprio escritório, que é uma experiência completa, que é proporcionada para o cliente, quando ele vem aqui, que tem um cheiro específico que a gente usa aqui na Novo Espaço.
Sim.
Tem todo um storytelling, digamos assim.
Quando a gente criou a Novo Espaço, a ideia foi essa, mexer com os 5 sentidos da pessoa, né? Você chega, tem cachoeira, tem cheirinho, tem as texturas das paredes, tem
aquele cheirinho de Nespresso.
Esse é o melhor.
Bom, você tinha falado da timidez. Acho que é por isso que a gente tá com várias latinhas aqui sobre a mesa. E até se você ouvir aí na sua casa um barulhinho como esse,
é o Wesley.
É o copo aqui da nossa água maravilhosa.
Essa aguinha é boa.
Dessa água incrível.
E
você,
é engraçado,
até ouviu o lacre da água com gás.
Você viu essas águas novas?
Ó. Essa, olha só.
É diferente, né? Essas águas importadas são muito boas.
Você que sentiu vontade, aposto que tá indo até a tua geladeira agora.
Não duvido, viu?
Bom, vamos lá. Próximo tópico aqui. Como é que vai ser quando essa pandemia passar e os comércios reabrirem?
Cara, eu acho que vai ser assim, uma mistura de saudade do que era.
A gente já tá sentindo isso.
Saudade das pessoas, porque eu vejo assim que às vezes eu tenho saudade de conversar com o vendedor de pão da padaria, sabe?
Sim, sim.
Com o vendedor
Miguel,
da loja.
É o seu Cláudio.
É difícil, cara. Eu acho que vai ter muita... Sabe aquela história da nostalgia que você escuta o pessoal mais velho falar?
E geralmente a gente sente essa nostalgia de 10 anos pra frente, né? Sente, sei lá, de 2010, 2000.
Sim.
Agora a gente vai sentir uma nostalgia de meses de diferença.
Eu já sinto, né? Às vezes eu falo assim,
você não lembra que a gente foi pra Juqueí há 2 meses atrás?
E já tava rolando, sabe? Já tava no começo.
Mas não tinham fechado
nada.
Mas
assim, olha que coisa louca,
né? Foi no carnaval.
É.
E a gente já fez um monte de coisa, gravou vídeo.
Vídeo.
Importamos coisa da China no nosso canal do YouTube. Aliás, se você não sabe, a gente tem um canal no YouTube. Chama-se Novo Espaço, junto, escrito. Espaço Arquitetos. Tá, que é o canal aqui do escritório, que a gente posta vídeos uma vez por semana. Tem conteúdo de arquitetura, tem conteúdo de tecnologia, a gente fala um pouco de business também. Lá é um pouco mais sério, aqui é um pouco mais descontraído. Mas, bom, segue lá, gente, que o conteúdo é bem legal, tá? Bom, voltando ao papo aqui, como vai ser quando as coisas voltarem, eu acho que a gente poderia falar um pouco de mercado. Porque... tem aquela coisa que os economistas estão prevendo, que mesmo que libere, as coisas não vão ser... O ritmo com que essa roda gigantesca da economia vai girar vai ser bem mais lento do que a gente estava ali em fevereiro, março, né?
Eu acho que é como aconteceu na época do Collor e outras épocas. É sempre de 1 a 2 anos para voltar ao normal,
não
né?
Não fala um negócio dele.
Nunca tem aquele... Não é mais o normal que existia, não tem mais isso. Por isso que eu tava falando assim, quando a gente voltar, eu acho que a gente tem que voltar com todo o cuidado que nós comentamos agora há pouco, sabe? criar um distanciamento ainda social, sabe? Porque a gente vai ter que se prevenir.
Se precaver, né?
Se precaver, exatamente. Não só por causa de vírus, essas coisas, mas porque vai ter ainda um receio das pessoas a entrarem nas lojas.
Uma ressaca de coronavírus, né?
É o receio, sabe? Você vai ver assim, as pessoas vão estar ainda com um pouco de medo de entrar. Que nem...
Mas isso você fala, pode fazer com que o crescimento seja...
Demore. Vai demorar, exatamente. Eu acho que vai demorar um pouco mais por causa desse receio das pessoas. Apesar que brasileiro, né, a gente costuma falar assim, brasileiro é muito tigrão, né?
Brasileiro é bicho solto.
Então, bicho louco. O cara vai e não tá nem aí. Mas, eu nunca tinha visto o brasileiro tão preocupado que nem dessa vez.
É que o nosso semblante tá triste, né?
Tá
A gente tá desorientado. E assim, pros economistas e pros investidores, o pior de tudo não é nem... a crise, o corona. O pior é não ter projeção de quando
esperança.
Sair pra gente se planejar.
Sabe o que é a esperança? Eu não sei se você lembra da época do H1N1 em 2009, se eu não me engano. Não, mas você era muito criança. Mas assim, não teve isso, sabe? Então, assim, o brasileiro não usou máscara. O brasileiro é bicho louco, né? Então o cara não tá nem aí. E dessa vez, eu acredito que mesmo pós essa bagunça toda, né, vai ter gente que vai mudar o estilo de ser. Então, a gente vai ter que repensar as nossas empresas. O que que é? É dar a impressão que é... Dá a impressão não, né? Ela vai ter que ser,
de fato,
limpa. Sabe, você tem que ver que não tem pozinho, sujeira... O comerciante, principalmente, vai ter que tomar cuidado, por exemplo, com roupa embalada em plástico, porque você vai olhar um plástico, você vai ficar olhando assim e falar, poxa, será que tá ali? É nessa que vai estar o coronavírus que eu vou pegar agora? Então, vai demorar um tempo para o ser humano, não estou falando aqui no Brasil, não, é no mundo inteiro, voltar a tocar nas coisas, até em outra pessoa, de maneira descontraída, sem medo. Você vê, por exemplo, na China, né? Eu vejo, escuto, né? História, nunca fui pra lá, tenho muita vontade, mas...
Mas não.
Ainda não, né? Agora, não. Principalmente...
Não.
Eles não usam mais dinheiro, sabe? Por quê? Eu mesmo aqui, eu tô evitando ao máximo tocar em cédula, sabe? Por quê? A cédula roda, sabe? Você pega R$1, R$2, né? Não tem mais R$1. Você dá na mão de alguém, ela, no dia ela vai passar por mais 10, 15 pessoas. Então, olha a probabilidade de...
Dar ruim.
Exatamente, dar ruim. Então, a gente vai ter que rever os nossos conceitos. Eu fico vendo o Apple Pay, PicPay, esses canais de pagamento Samsung.
Usei bastante o PicPay.
Sim, vai ser o comum. Eu acho que daqui pra frente, comércio que não tiver isso, né? Eu tive um comércio que durante anos não tinha máquina de cartão. Hoje, meu, se o cara não tem cartão, eu vou falar assim, amigão, sinto muito, mas tô indo embora.
Nem quero seu dinheiro.
Não quero, sabe? Porque acabou, sabe? É mundial, sabe? Você vai pra fora do país, tipo Estados Unidos, esses lugares... É cartão, cara. O cara não quer dinheiro, sabe? Estados Unidos ainda...
E faz sentido, né?
Faz,
o dinheiro é tão... Primeiro que ele já é tão antigo. Mas tão antigo, pelo amor de Deus. Mais antigo que andar pra frente. Então, facilita pra todo mundo. Questão de segurança, assalto, blá, 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 blá. A gente já vinha dando essa guinada. Essa é a verdade. Isso talvez faça as coisas acelerarem, tá?
Eu acho que acelerou.
Vamos para um ponto que eu queria trazer aqui. O que a gente fez agora, falando de empresa? O que a gente fez nessa quarentena? O que a gente melhorou? Porque você sabe que esse é o ponto em que a gente fala, beleza, parou? Não vou ter entrada de dinheiro? Tá, mas pelo menos eu vou organizar tudo.
Eu
organizou?
Eu acho que assim, por exemplo, eu enxuguei custos que há muitos anos eu não olhava, sabe? Eu, eu gosto, eu vou falar assim pessoalmente, eu sempre miro 2-3 anos na frente, sabe? Eu quero crescimento, eu quero...
Que para uma empresa é pequeno, pequeno, né? Prazo
é,
pequeno.
É, assim, eu penso assim na equipe, eu gosto de ter equipe, gente para conversar, sabe? É aquela história, né? Cidade pequena, mente grande, sabe? Exato. Você tem que querer sempre um pouquinho mais, né? É, se você fica andando, né? Que eu gosto muito do Flávio Augusto, esses gurus aí, né? Nem sei se é guru, mas é um cara que eu admiro o absurdo. Ele fala, né? No livro dele, nos podcasts, ande com galinha...
Voe com galinha.
E voe com galinha. Quer ser uma águia, voe com as águias, exato, né? Então, a gente tem que pensar nisso.
Mas o que especificamente? Você cortou custos?
Eu cortei custos. Eu fui, assim, tive que diminuir a equipe um pouco, né? Que não era uma coisa que eu queria, mas você vai vendo que é preciso, às vezes, né?
É bom para repensar também. Processos é uma coisa que processo. Eu particularmente tive que repensar.
Reviver.
E isso é muito bom, porque eu fui vendo que realmente o dinheiro ele acaba vazando de um lado que não precisava. Uhum. Você pode otimizar processo, apresentação, portfólio. Só falo isso para designer, que é o meu caso. Portfólio. Atualize o seu portfólio. Você que está ouvindo agora é designer, eu sei que o seu portfólio não está atualizado, porque portfólio nenhum é atualizado.
Sabe uma coisa que eu aprendi? Eu sempre gostei, sabe? Eu acho que foi... Se você falar assim de rede social, eu já passei por muitas, sabe? Desde o ICQ...
Ah, acabamos de descobrir a idade dele!
Desde o ICQ, Orkut, Facebook, mas de uma rede social que eu achei... top desde o dia que fizeram foi o Instagram. O Instagram, pra mim, não tem nada, até hoje, igual. Os caras são rápidos, eles têm uma guinada violenta, né? Apesar de ser do Facebook, eles, pum, miraram lá no Snapchat, fizeram
isso. Não, mas é do Facebook agora, né? Porque não foi o Facebook
sim,
que criou.
Não foi, mas eles... Há muito tempo que é deles.
É, agora que eu falo que foi comprado, mas não foi planejado por eles.
Mas, assim... Hoje eu vejo, eu sempre vi assim as empresas, mas você olha, são empresas jovens que estão lá, né? E eu, por gostar muito, eu sempre estive lá, mas não era uma coisa habitual, sabe?
Sim, sim.
Que eu falava assim, puxa, eu fazia por ter que fazer, sabe? Eu postava porque, tem que postar tal. Hoje é um hábito, sabe? E esse hábito, lógico, que começou a mudar por causa da gente criar o canal no YouTube, a gente querer se comunicar com vocês e tal.
De uma forma melhor, exato, mais próxima, digamos assim.
Mostrar o dia a dia, sabe? Eu acho fantástico. Eu entro, por exemplo, tem alguns canais, né? Algumas empresas americanas que eu gosto muito, muito de seguir, tanto de arquitetura como... tecnologia, né? Que são coisas que me atraem, né?
Isso entra também naquela coisa de criação de conteúdo que você dá pro mundo, assim.
Exato.
Porque se você cria um conteúdo de valor, que seja, por exemplo, uma foto de uma obra sua que você fez fantástica, cara, o pessoal vai consumir aquilo ali que nem doido, vai compartilhar. E não tô falando nem do business.
Exato.
Ah, é bom pra empresa. Não, a pessoa é bonita, a pessoa gosta de ver.
Exatamente. Antes eu postava comercialmente, sabe?
Sim.
Eu postava porque eu queria mostrar o que eu tava fazendo. Assim, não mostrar...
É aquela história do flyer, né?
Era um flyer digital.
Exato.
Hoje, eu quero mostrar pras pessoas que dá pra fazer coisa diferente... Que a casa dela pode ser mais bonita, mas não é nem isso. É mostrar até para outros arquitetos que a gente pode ser o agente transformador,
exato,
sabe? Mudar o ambiente que a gente tá. Essa ser o agente transformador é uma frase que eu carrego comigo desde muito moleque. Eu sempre quis mudar o mundo,
o
sabe?
Entorno, o entorno, começando pelo entorno.
Você conhece, né, essa frase?
Sim. Começando pelo entorno e...
Eu não sei se eu falo muito.
Abrangido em escala. Será que fala muito?
É.
Não, mas eu acho que isso é fundamental, esse pensamento que a gente... Quando a gente pega para criar um conteúdo, quando a gente pensa no próximo, nas pessoas.
Exato.
E principalmente quando isso é real. Porque tem empresas que realmente estão preocupadas com a situação, tem empresas que estão criando conteúdo, seja criando conteúdo, seja ajudando de formas que podem. Por exemplo, eu trabalho para... Eu tenho um cliente, aliás, que ele faz doação de marmita para as pessoas em situação de rua, aqui no centro da cidade. E aí a gente precisou fazer uma campanha para arrecadar alimentos, porque assim, ele já, o estoque dele já tinha acabado. Ele já usou todo o estoque de alimento para fazer as marmitas, entregando todos os dias. Então ele falou: Wesley, eu preciso de uma campanha para arrecadar tal, tal, tal. Então a gente criou uma campanha em uma semana, não, foi 5 dias, de segunda a sexta, para recolher no sábado. E a gente conseguiu 400 quilos de alimento. A gente foi lá no sábado, 400 quilos. Pronto, tem comida para...
Vocês estão sendo a gente transformador, sabe? É isso. É engraçado, assim, sabe? Que eu falo isso desde que eu sou muito moleque. Que o meu maior sonho...
Em 1800...
Não, peraí. Mas meu maior sonho, desde muito moleque... Sabe qual era? Montar uma escola, né, de empreendedorismo. Não é que eu acho que todo mundo tem que ser empreendedor. Eu acho. Mas, assim, eu acho que as crianças, elas têm que ter um pouco de...
Uma base, digamos assim.
Uma base, né? Sabe, que falta. E talvez, assim, imagina numa cidade pequena como a nossa, se a gente tem uma escola, assim, pra pegar as crianças que mais têm vontade de mudar o ambiente, né? Que é a história de ser o agente transformador. Se você pensa que dá pra fazer alguma coisa diferente, você faz. Sabe, o moleque vê assim, poxa, se eu for arquiteto, eu posso construir uma casa no meu bairro. Ou se eu montar um comércio ali, eu vou empregar 10, 15 pessoas. Vou melhorar a vida dessas 10 pessoas e essas 10 pessoas com o tempo vão melhorar a vida de outras 10 pessoas.
É uma corrente.
É a corrente do bem que eu falo.
Eu acredito muito nisso e não só nisso. Nesse aspecto de empresa, por exemplo, você pode ajudar empregando e você basicamente está alimentando uma família inteira, se você for pensar
nesse
sentido.
Várias famílias.
Ah, exato. Agora, se você for pensar também, por exemplo, pensa no Google, que era uma empresinha nada, uhum, e virou isso. Pensa hoje, você... Cara, você consome o Google o tempo inteiro. Pensa em você perdido em São Paulo. O que você vai fazer? Você vai abrir o Google Maps. Agora, imagina se essa tecnologia não tivesse nem sido inventada. E aí? Você ia ser o quê? Imagina o Uber, por exemplo, se você não tem essa opção de deslocamento. Então, as empresas cumprem um papel social muito forte, principalmente nos dias de hoje.
Então, é a diferença, né, de você querer mudar o ambiente, sabe? Você ser algo a mais.
Isso, e não só vender por vender.
Exatamente. E aquela história, sabe? Se você vai fazer um canal no YouTube... Né? Seja foda, sabe?
Acabou.
Faz um pouquinho a mais, todo dia. Você lembra quando a gente começou o primeiro vídeo? Como foi? Foi uma aposta?
Eu nem participei de tão crente que eu tava no projeto, né? Vamos combinar.
Não, você duvidava que... Foi assim, uma aposta.
Começou numa aposta,
E assim, eu gosto muito de apostar, né?
Competitivo que sou.
Competitivo que sou.
Então, basicamente assim, o nosso canal ele ainda é pequeno, claro. Mas se você pegar, por exemplo, o primeiro vídeo e o último vídeo, você vai sentir uma diferença enorme em tudo, em equipamento, em comunicação.
Em força de vontade.
Tudo, pode, cara, ter certeza.
Foi assim, né? Vou contar um pouquinho, porque eu acho que foi uma história bacana pra gente conversar, né? O Wesley um dia chegou, falou: pô, canal no YouTube e tal, eu queria fazer, mas a gente sempre ficava só no
bundeando.
Daí um dia ele falou assim: meu, duvido. Daí eu, porra, duvido é foda. Duvido é difícil. Daí a gente, meu, eu cheguei em casa, fui correr, né? Fiz uma trilha lá.
Domingão.
Saí 4h30 da manhã pra fazer uma trilha, nadei na cachoeira de manhãzinho, só nascendo.
MacGyver,
nível. Daí, cheguei em casa, tomei banho, falei: meu, vou gravar, só pra sacanear. Gravei com uma puta qualidade.
Qual que era o
tripé,
tema do vídeo?
O tripé era uma caixinha...
Chapada.
Não, da Pringles, sabe? Batatinha Pringles.
De batata?
É.
Qual que era o tema do vídeo, você lembra?
A JBL.
Ah, era uma JBL que tinha...
Google
Assistant, né?
Isso.
Nossa.
Meu, foi muito legal, foi muito divertido.
E tá lá no canal até hoje, né? Tá, a gente não vai tirar por honra.
E é engraçado assim, você vê o primeiro, já até pro segundo.
Já pro segundo.
É uma baita diferença. Que é a história, né?
Seja
que
um pouquinho melhor.
É todo dia. Que a gente conversa bastante aqui no escritório, sabe?
Em tudo, né? Tudo.
Assim, qual é o tema aqui do escritório? É encantar o cliente, não é?
Exato.
Então, o que a gente sempre fala? Pô, vamos fazer um pouquinho melhor todo dia para os colaboradores. E a gente, assim, eu brinco que a gente aqui é uma família. Eu convivo mais aqui com a galera do escritório do que com a minha família em si. Então, a gente tem que se unir cada vez mais. E hoje, com esse problema do coronavírus, isso vai ficar mais gritante. Nós temos que nos unir, sabe? Tipo, vamos fazer, mas cada vez melhor, sabe? Eu brinco aqui com eles, né? Nós temos alguns colaboradores que têm vergonha de falar.
Você mesmo.
Eu sou, mas assim, eu tento, sabe?
Mas você fala, né?
Não é que eu falo. Eu tento me desbravar. Eu acho que a gente tem que todo dia se esforçar um pouco mais. É aquela história daquele livro, Arte... Não, Seja Foda.
Do Caio Carneiro.
Caio Carneiro, isso. E eu brinco porque eu falo isso desde muito moleque, né? Eu acordo assim, pô, hoje vai ser o melhor dia da minha vida, sabe? Por quê? Porque vai ser, meu. Se ontem já foi. Então eu quero que hoje seja melhor ainda.
Ninguém vai fazer por você também,
ninguém,
né? Vamos
ninguém.
Combinar. Bom, vamos pra dica da semana, então?
Bora!
Bom, vai ser o álbum The Cone Concert. Foi gravado na Alemanha pelo instrumentista, na verdade o pianista, Keith Jarrett, é um pianista americano. Foi gravado em 1975. Bom, qual que é a história desse álbum? Por que que eu trouxe ele aqui? Não é só porque ele é um puta de um álbum. Bom, esse álbum aconteceu o seguinte. Ele foi fazer um concerto na Alemanha, tá? Ele já estava sendo um dos maiores na época. E aí ele foi fazer esse concerto, só que deu tudo errado. O piano dele não era o que ele escolheu, é o que ele tocava sempre nas suas apresentações, e a produtora deixou com que o piano fosse avariado, digamos assim. Ele estava desafinado, algumas teclas nem funcionavam, e é claro que ele falou que não iria fazer o concerto dessa forma, não tinha tempo hábil para arrumar em outro piano, levar para poder afinar, porque o piano você se afina no lugar que você vai apresentar. Então o show já estaria sendo cancelado, mas a moça começou a chorar, implorou para ele, para ele fazer alguma coisa, porque seria o fim da carreira dela como produtora, obviamente seria. Bom, ele sentou no piano um pouco antes de começar o concerto, tá? Uma horinha antes. Sentou lá no piano, começou a estudar o piano inteiro, o que, que ele poderia tocar, o que estava desafinado, aonde ele nem poderia chegar perto. E falou que iria fazer o show, tá? O concerto, por causa que ele não queria acabar com a carreira da menina. E ele já estava em outro país, tinha um público de mais de 1000 pessoas, tá? Que estariam ali só para ver ele. Então ele decidiu fazer o show. Resultado, é o disco de jazz solo mais vendido do mundo desde 1975, com 3,5 milhões de discos vendidos. Então, esse cara, por que que eu trouxe esse dica da semana? Porque é o que a gente tava falando agora há pouco, é o lance da superação. Tá ruim, mas cara, pra esse cara tava muito ruim. Tinha tudo pra dar errado nesse concerto dele. Ele tinha tudo pra dar errado, perder o nome dele, fazer um show sendo um fiasco.
Essa aí é a diferença dos caras que crescem pros que não crescem. A dificuldade faz as grandes pessoas, sabe? Faz o... Você vê que todo mundo que cresceu muito teve alguma dificuldade muito foda na vida.
E uma superação enorme. Então, se você puder ter a oportunidade, tem lá no Spotify, o nome dele é Keith Jarrett. Ele é americano, o álbum chama The Cone Concert. Foi gravado na Alemanha em 1975. Vale muito a pena. Ah, só um detalhe. No começo da performance dele, você consegue ouvir as pessoas rindo. Se você colocar um bom fone de ouvido, você consegue ouvir a plateia dando uma risada, porque ele dá uma tocada assim e todo mundo percebe que o piano tá desafinado. mas logo você vê que ele conquista o público. Bom, não vou dar spoiler. Ouve lá e depois me conta o que, que você achou. Então, Gustavo, qual que é a sua dica da semana?
Foi um livro que nós dois lemos ano passado, mais ou menos, ano retrasado.
2017.
Quase ontem. Chama Do Zero ao Milhão. É um livro do Carlos Wizard. Eu gostei muito. Assim, eu gosto já há bastante tempo de ler, tá? Mas foi um livro que mexeu comigo, porque é aquela coisa de você querer fazer diferente, né? E ele se propôs, né? O que que ele fez que eu acho, assim, fodástico, uma coisa fantástica dele, né? Ele focou na solução e não no problema. Isso é uma coisa que poucas pessoas fazem, né? Eu acho que aqui, nós aqui no Novo Espaço temos até um parece que é meio genético de quem tá aqui, é focar sempre na solução e não no problema. É uma coisa que eu me identifiquei muito, né? Outra que eu acho fantástico é Ouse Fazer Diferente. Cara, isso tem uma nuance, assim, uma coisa tão gostosa de ouvir que é lindo, né? Uma coisa que eu acho que é diferente e a gente precisa implantar, o brasileiro precisa sentir isso, né? Quais paradigmas que nós podemos quebrar? O que que a gente pode fazer diferente? E nessa época de coronavírus, né? Eu acho que essa frase é fantástica, né? Quais paradigmas podemos quebrar para alavancar as vendas, aumentar o faturamento e a rentabilidade? E principalmente ajudar o cliente. O que que a gente pode fazer diferente, né? Isso faz toda a diferença, né?
Isso você pode repensar para qualquer negócio,
para qualquer coisa na
pra
sua
qualquer...
vida.
Exato.
Sabe, tô com problema em qualquer coisa, com a minha filha, com qualquer pessoa. O que que eu posso fazer diferente para melhorar?
Foca na resolução.
Exatamente. Não,
foca
em mudar o que você faz. Isso eu acho diferente.
Transformar, né?
Transformar. Seja o agente transformador. Qual paradigma?
Vai virar sua vinheta, vai virar essa bordão.
Já é, né? Né? Olha lá, uma coisa que ele fala que eu acho fantástico. Crises geram ótimas oportunidades. Eu não sei o que a gente está vivendo agora. Se não for uma crise, eu já não sei mais o que é.
Crise das crises, pode-se dizer, viu?
Outra coisa...
de fato, gerando muita oportunidade, viu? Tem pessoas que estão surfando nisso
muita
total,
gente,
né?
Muita gente. Conheço algumas pessoas que estão, assim, de comércios tradicionais, que estão mudando o jeito de vender e estão rachando de ganhar grana. Outra coisa que ele fala, ó, fantástico e encaixa no que a gente está vivendo agora. Como fechar a torneira dos prejuízos.
Não cancela Netflix, hein?
Não é cortar o cafezinho como o Thiago Negro diz, né? Não tem que cortar o cafezinho, ele já fala isso e é fantástico, né? Outra coisa, assim, ajudar a minha equipe a estabelecer prioridades. Foda, né? Você Exato. Escuta isso, você fala assim, como eu posso ajudar os meus colaboradores a ver o que é prioridade? A sentir, falar assim, poxa... Eu tenho que ligar para 10 pessoas, como o Flávio Augusto da Wise Up fala, né? Eu tenho que transformar em 5...
Da Wise Up é ótimo, né? O cara já é dono do Orlando City.
Então, tem coisas assim que ele fala nesse livro que, pô, mexe com você. Ele, primeiro que ele já conta a história dele, que ele começou lá indo... Não lembro qual era o carro, mas...
A dificuldade que ele passou,
todas
ele tava,
as dificuldades.
Acho que era de caminhão com o pai dele, se eu não me engano.
Não lembro, ele pegava carona de São Paulo.
Ou era o Márcio Fernandes,
Sul.
Acho que eu tô confundindo a história.
Não lembro, mas eu lembro que ele ia daqui de São Paulo lá no Sul pegando carona, depois foi uma coisa. A primeira escola dele era junto onde ele morava, então o cara sabe fazer dinheiro, ele fez, né, passou por todas as dificuldades. Né? E se reinventou, né? E daí tem a parte boa, sabe? Que, assim, isso tudo que a gente falou são os problemas. E daí tem a parte legal. É assim, que eu acho isso fantástico. Eu acho que o brasileiro precisa um pouco disso. Que é, como fazer o meu parceiro, né, ganhar dinheiro? Meu parceiro é foda, mas... As pessoas que estão com a gente, que é a pessoa que não trabalha na sua empresa, né? É aquela relação ganha-ganha. Isso... É fantástico, porque Se a relação não for ganha-ganha, eu ganho e você ganha, ela não serve de nada. É aquele tipo de relação chupim que eu chamo, sabe? O famoso carrapato. Alguém é o carrapato, ele só tá drenando. Exato. Então, são coisas que mudam. E daí, pra fechar, porque eu também não vou contar o livro inteiro, né? E pra fechar, uma coisa que eu acho muito legal, né? Transformar o sonho individual em sonho coletivo. E isso faz toda a diferença para uma empresa, sabe? É aquilo
que... Vira uma causa, né?
Eu acho que você, Wesley, já deve ter escutado eu falar isso muitas vezes, né? Eu tenho muitos sonhos, eu acho que a gente tem que compartilhar os nossos sonhos. E é uma coisa que mexe, ela mexe com você, porque quando você conta o seu sonho, ela te dá, isso te dá mais gana de correr atrás, né? Porque é aquele negócio, se você fala, eu vou perder 20 quilos, né? Se você falar pra alguém, se você não falar pra ninguém, aliás, você não vai perder os 20 quilos e capaz você ganhar mais 5. Se você já conta pra alguém...
Descobriu o problema!
É, se você fala assim pra alguém, eu vou perder 20 quilos, a probabilidade de você perder, porque você tá se comprometendo, sabe? Sim. Com outra pessoa. É um compromisso que você assumiu. Então tudo que você quer fazer na vida, se comprometa, sabe? Se você não fizer isso, infelizmente você não vai a lugar nenhum.
Bom, já usei essa tática aí pra terminar namoro, hein? Bom, e só mais um adendo a isso. O que eu acho de incrível no que ele fez também é que o negócio dele era escola de inglês. É. E no Brasil, naquela época, a escola de inglês era muito difícil.
Por volta de 89.
Então, o que o cara trouxe, o que ele transformou em business, foi conhecimento, foi trazer o que não tinha aqui e o que a gente sempre precisou e ainda hoje precisa.
Sempre, e é, porque eu acho que 2% só do povo brasileiro fala inglês.
Bem, pra você ver.
E não deve ser fluente.
Tô naqueles 98, ok? É. Bom, então, por essa semana é isso, galera. Não esqueçam de curtir a gente lá na rede social, Novo Espaço Arquitetos, Gustavo Julião, Wesley Amores. Dá uma força compartilhando esse podcast se você gostou.
Valeu!
Valeu, valeu. Falou, pessoal.